mercado editorial está em constante evolução. Um grande impulsionador dessas mudanças é o PNLD, que em suas edições mais recentes sinaliza a necessidade de uma produção editorial e educacional para além dos livros didáticos, preconizando conteúdos interativos, audiovisuais e digitais. Discussões sobre esses assuntos são fundamentais para as editoras envolvidas no PNLD, mas também para diferentes profissionais do setor do livro. Pensando nisso, conversamos com Renata Müller, diretora executiva da Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, Abrelivros, entidade civil sem fins lucrativos que congrega editoras de livros escolares e produtores de conteúdos e tecnologia educacional de diversas partes do Brasil. E também Cândido Grangeiro, da Palavras Projetos Editorial, editor com mais de 25 anos de experiência no setor e uma referência em produção de livros didáticos e literários. A conversa revelou que ainda temos grandes desafios na incorporação do universo digital à produção e distribuição do material didático produzido por editoras. Falamos dos desafios enfrentados tanto na produção quanto no acesso aos produtos digitais, passando pelas aquisições do governo e também sobre o ciclo de desenvolvimento desses novos tipos de livros. As diversas mudanças que esse processo acarreta dentro da editora, com a necessidade de novos profissionais, como programadores e em outros cargos ligados à tecnologia. Levar a educação a uma renovação de formatos e também tornando mais acessíveis a mais pessoas estão entre os principais desafios do setor nos próximos anos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também temos o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, que representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso do livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, códigos de barra, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 269 do podcast do Publish News, do dia 15 de maio de 2023, gravado no dia 12. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Renata Müller e Cândido Grangeiro.
Gente, boa tarde, bom dia, boa tarde para os ouvintes também, né? Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Cândido, por estarem aqui conosco para debater esse assunto. A gente está gravando na sexta-feira, né, dia 12. Essa semana ocorreu aqui em São Paulo a BET, que é a Feira de Educação e Tecnologia. E a partir dos assuntos que estão sendo discutidos lá também, a gente agradece muito que vocês estejam aqui conosco para discutir eles com a gente. Então, muito obrigado. A ideia, a princípio, né, é justamente falar, conversar um pouco sobre a relação da produção de livros didáticos, livros literários também, de educação, relacionados ao universo digital, né, relacionados também aos editais, do PNLD e tudo mais. Eu queria começar ouvindo vocês sobre assim, o que a gente já sabe sobre isso, né? Como é que as editoras já estão trabalhando com experiências digitais nesse sentido? E quais são as mudanças recentes que vocês têm percebido nessas relações? Cândido, pode ser, por favor.
Olá, queria primeiro cumprimentar todo mundo, agradecer pelo convite, dizer oi para os ouvintes, né? Acho que essa questão da tecnologia vem mexendo com o nosso cotidiano, com o cotidiano das editoras, não só das editoras, mas também dos autores, de uma forma bem significativa nos últimos meses, né? Nos últimos anos, né? Tem a entrada do PNLD digital, né? Quer dizer, levar esse universo digital para o PNLD. Tem transformado bastante o nosso dia a dia. Então, a tecnologia, mais do que nunca, né, vem interferindo. E não é só uma questão da produção, né, do livro digital, etc., mas a própria pandemia faz com que a gente repense todas as formas de trabalho, e isso acaba passando pelo mundo das tecnologias digitais, né? Então, enfim, eu acho um tema super importante, super significativo para o mercado editorial hoje debater, né?
Bom, eu também, prazer estar aqui com vocês, ao lado do Cândido, né, Guilherme, enfim, eu acho que esse tema que o Cândido destacou, né, como isso tem sido uma mudança significativa nas editoras e na forma como as editoras estão trabalhando, né, então eu poderia dizer um pouquinho sobre a gente. Em 2023, agora, é o primeiro ano em que existe um em que tem um edital, né, do PNLD digital e que vai chegar aí nas mãos dos alunos, né? E o PNLD 2024, que é o que as editoras também já estão trabalhando, e que vai ser, por óbvio, né, entregue aí em 2024 para os alunos, ele já é um edital aprimorado. Então, o primeiro edital que veio nesse aspecto de PNLD digital, que foi o de 2023, ele basicamente entregava para os alunos uma réplica do livro digital, né? Do livro impresso no livro digital. E já no PNLD 2024, o edital, ele traz aspectos de enriquecimento desse material, né? Que são recursos associados ao conteúdo que não está, que não, o conteúdo não está no impresso, mas ele vem para o digital. E aí, sob a ótica, assim, das editoras, dá para dizer que elas tiveram que se transformar, né? Na hora de produzir o material, porque quando a gente fala de um conteúdo digital ou um conteúdo digital enriquecido, a gente precisa de profissionais dentro das editoras com um perfil um pouco diferente do editor, dos produtores, como a gente tinha até então, né? Então, nós precisamos trazer para as equipes, as editoras, profissionais de tecnologia, né? Que tinham mais experiência, expertise nessa área, mas que precisaram se também entrar no nosso mundo editorial. Então, as editoras passaram por um tempo, e até essa entrega do 2023 mesmo, elas passaram por uma espécie de treinamento e adequação desses profissionais, né, de tecnologia, para inseri-los nesse mundo da educação e do editorial. Então, a gente diz que foi um primeiro movimento, né, de muito aprendizado, que ainda não terminou, né? Acho que é isso que a tecnologia nos propõe, que a gente se aprimore e evolua a cada ciclo, né? Estamos aí ainda em vias de entregar esse PNLD 23, porque, né, Cândido, a gente ainda sofre, porque o próprio governo, a plataforma do governo também está sendo construída em conjunto com essa produção. E esperamos que para 2024 a gente já tenha aí um resultado muito melhor, né? Muito mais aprimorado de conteúdo.
Uma dúvida que aparece é assim, o impacto que isso vai ter, né? Acho que a gente pode dividir isso em duas. Eu vou falar um pouco mais na questão das editoras, a gente vai falar também do lado do aluno, né? Na questão da estrutura que a Renata começou, né? Mas o que eu entendo também é isso tem um impacto em termos de custo, né? Porque a produção tem muito vídeo que é feito, né? E tipo, quem trabalha com audiovisual sabe que a captação, roteiro, edição, você tem um custo muito grande, né? E acho que o Cândido pode falar bem também que isso gera também, eu não sei se isso. As editoras pequenas, que o PNLD sempre foi importante também, né, as independentes, tudo, isso tem um impacto muito grande com elas. Cândido, fala um pouquinho sobre isso e o que você imagina que isso possa acontecer?
Então, você sabe que o PNL 23, ele foi o primeiro mesmo que as editoras precisavam entregar o digital junto, né, com o impresso, né? Ele ainda, como a Renata falou, ele ainda não chegou para os estudantes. Já entregou os livros impressos, mas o digital ainda não chegou. E não chegou porque ainda o governo está preparando a plataforma para esse acesso dos estudantes e dos professores. Ou seja, a gente está construindo todo esse percurso enquanto o carro está andando, né? Então, isso tem sido muito difícil. Então, a gente não sabe ainda como que vai ser a recepção na ponta, né? Como que o estudante vai ler e como que o professor vai utilizar esse material, né? E todo esse cenário de dúvida que a gente tem ainda, né? Por exemplo, no PNLD 24, que é o de Fundamental 2, que é o próximo que vai ser comprado, que vai chegar às escolas, várias editoras deixaram de participar justamente porque não sabia como operar, dentro desse PNLD. Quer dizer, precisa entregar o digital junto, que como que a gente vai fazer esse digital? Esse digital é em HTML5. Para a gente dominar essa tecnologia do fazer em HTML5, não é nem só uma questão do vídeo, né? Não é nem uma questão da gente agregar outros objetos, né? O áudio, o vídeo, etc. Mas é simplesmente nessa construção de uma linguagem que a gente não estava. A produção, a gente não está habituado a essa produção, né? Então, várias editoras, para esse PNLD 24, que está sendo escolhido agora, deixaram de produzir, né? Porque não tinha. Você muda toda a linha de produção, né? Então, tem uma questão que, por assim, você não pode deixar para o último momento para começar a produzir o HTML5, né? Então, você tem que interromper aquela sua produção que você estava acostumado no impresso, para incorporar o HTML. Então, você tem que mudar toda a sua forma de lógica de produção, né? Então, todas essas incertezas e como fazer isso, como operar, como incluir os novos profissionais, deixaram muitas editoras inseguras. Eu acho que agora, de uma certa maneira, essa nova esteira de produção ela vai ficando um pouco mais clara e as editoras vão ficando um pouco mais menos inseguras para participar.
Essa esteira de produção é uma esteira muito diferente mesmo, né? Só que, por exemplo, no edital do PNLD 2023, que foi lançado há 3 anos atrás, né, Cândido? Imagina, 3 anos atrás, um livro que está sendo entregue agora, não se tinha nenhuma clareza de como seria essa esteira de produção, né? Então, imagine que esse edital que saiu nesse momento, ele foi feito com lógica do livro impresso. Então, tudo que foi pedido, os prazos de avaliação, de submissão ao governo, tudo mais, foi feito com a lógica do governo. Mas, como tudo no digital, é disruptivo. Você não produz o digital, como você bem disse, né, Fábio? Você não produz o digital com a lógica do impresso. É impossível. Então, e isso é muito difícil num programa como o PNLD, que é um programa gigante, né? E que envolve tantos personagens e que tem a seriedade do edital. Então, esse processo tem imposto aí entre as próprias editoras e ao governo uma adaptação e um trabalho, um esforço conjunto para chegar em caminhos viáveis de produção e entrega, né? E que possam melhorar a entrega do 24. Então, esse 24, como a gente vinha dizendo, o Cândido mencionou, existe um pouco mais de clareza, porque já sabemos os problemas, né, advindos da produção do digital, relacionadas ao edital, à publicação do edital. E no, já para o 24, essas coisas tendem a ser melhores, e aí para o 25, que não sabemos aí se será 26, né? Mas a expectativa é que para o próximo edital, já com mais clareza desse processo, a gente tenha uma construção. Então, assim, no PNLD, Na tecnologia, tudo pode ser transformado muito rápido. No PNLD, não. Então, a gente vai caminhando e construindo uma via onde a tecnologia, né, vem para apoiar e melhorar o produto e chegar na sala de aula, mas a gente tem que entender que isso é um processo que se faz passo a passo. A gente não vai conseguir fazer uma grande virada rápida, justamente pelo tamanho e característica do programa, né?
Eu queria ouvir vocês, então, sobre uma adaptação necessária no trabalho das editoras nesse assunto. Porque, por exemplo, parece que uma das dificuldades das editoras é justamente encontrar profissionais para aplicar conceitos da educação e do editorial na te a tecnologia, né? Ou vice-versa, né? Aplicar conceitos da tecnologia na educação e no editorial. Nesse sentido, por exemplo, como é que se dá a atuação dos autores e editores na elaboração dos materiais que estão relacionados com a tecnologia, né? No caso, principalmente do próximo edital, né? De 2024. Como é que as editoras estão trabalhando com isso, por exemplo?
Tem como que é aquela máxima, né, que o meio muda a mensagem, né? Então, quando você pensa em um livro digital, você pensa em uma produção diferente, né? Então, você tem várias questões, e não é só o livro digital, tem um aspecto. Bom, primeiro, antes de mais nada, é super bem-vindo essa transformação. Tá, eu acho que ela é necessária, eu acho que o mercado precisa passar por isso, eu acho que as editoras precisam passar por esse aprendizado, as escolas precisam passar. Quer dizer, nós estamos num mundo em que a tecnologia se faz fundamental, então isso é uma maneira de a gente se apropriar dessa tecnologia. Então, antes de mais nada, tem todo o apoio. É que tem um imenso drama que vai acompanhado com isso, e é esse drama que nós estamos vivendo agora. Só voltando então lá, é um pouco essa coisa. Quando você pensa em livro digital, você muda muito tudo, né? Então a forma e não há ah, desculpa, e não é só o livro digital, é um livro é universal, que eles chamam, né? Essa ideia que também ele é um livro mais acessível. Então, ele é um livro que tá, que tá, que tem todos os instrumentos de acessibilidade acoplados. Então, ele tem essa universalidade que dificulta também um pouquinho. Então, todas as imagens, por exemplo, tem que vir com uma descrição de imagens. Então, antes a gente não tinha esse descritor de imagens dentro da equipe. Agora precisa ter, parece simples, né? Mas imagina, você tem um livro com 200 imagens, então você precisa fazer as descrições dessas imagens de uma hora para outra, né? No livro de matemática, é mais impressionante, o leitor, que é sempre um leitor ali, que é do próprio programa, etc., ele não lê as equações, ele não lê o que vai ali ao quadrado, etc. Então, você precisa transformar a equação em imagem e descrever a equação, né? Então, você tem pequenos detalhes que é impressionante, que isso aumenta não só o custo, mas o tempo de produção e a lógica de produzir. Então, quando o autor está pensando esse livro lá no começo, ele já tem que pensar tanto na questão da acessibilidade, que não era um hábito muito comum, né? Mas também de pensar como que esse livro vai aparecer para o seu leitor de uma maneira assim. Então não tem ao lado, né? Porque ele vê um texto corrido, né? Na sua tela. Então você não pode falar assim, ah, veja ao lado, né? Não é ao lado. Então essa coisa da localização parece simples, né? Mas é tão automático na hora que você vai escrever que vai embora, né? Então, quando você pensa que esse PNLD 23 é fundamental, é criança com 6 anos, 7 anos, né? Como que essa criança, em fase de alfabetização, eu sou autor, tem que começar a pensar, né? Como que essa criança, em fase de alfabetização, vai utilizar um livro digital, vai fazer a escrita, vai aprender, né, a leitura, etc. É uma outra lógica, né? E isso interfere tanto no trabalho de quem faz o projeto gráfico, de quem faz a edição de texto, de quem seleciona imagens, né? Então você tem profissionais, por exemplo, tem o escritor, mas também tem o programador, né? Tem aquele cara que faz ali seu programa de CSS para você adaptar esse, para fazer a conversão do impresso para o digital, né? Então, é uma dimensão, é uma outra lógica que vai entrando, né?
Antes de passar a palavra para Renata, mas assim, o que eu vejo também é que ele antes era o livro de unidimensional, de certa forma, né? Você falou em dimensão, mas ele deixa de ser linear também, né? Então, assim, o grau de complexidade e também de como o usuário, né? Além de leitor, ele também interage. Então, você cria uma outra, vão camadas de complexidade,
E o livro didático, ele é extremamente complexo.
né?
Ele não é uma linguagem só, ele já tem diversas linguagens acopladas, né? Então ele tem mapa, ele tem imagem, né? E tem várias questões, ele tem as orientações do professor. Então, juntar tudo isso numa outra lógica não é fácil, não. Desculpa, Renato.
É, não, eu ia te complementar justamente nisso, né? Porque o Fábio trouxe no começo dele uma pergunta, né, sobre custos e complexidade, estrutura, né? Veja que, por exemplo, hoje quando a gente recebia uma avaliação de um livro do PNLD, arrumar alguma coisa na página X ou na página Y, tal, o diagramador, né, ele abria o arquivo, fazia os ajustes necessários, fechava o arquivo e colocava. Quando você fala, hoje a gente tem essas três dimensões, então é o livro digital enriquecido e o livro acessível, né, a versão dele com acessibilidade. Quando vem uma devolutiva, né, de avaliação nesse sentido, para arrumar um arquivo digital, né, não é a mesma lógica. Você não abre, mexe na página 4 e fecha o arquivo e sobe novamente. Qualquer alteração que você faz naquela estrutura, ela pode mudar a estrutura toda do livro, né? Ela pode mudar um link do enriquecimento que foi, ela pode, enfim, a própria versão acessível, a gente tem um exemplo, alguns exemplos poderia dar, mas um exemplo, por exemplo, de um livro de geografia, né, que tem uma atividade que é coloque a folha de seda em cima do mapa e desenhe o mapa, né, e aí como você transforma isso, esse exercício especificamente, em acessível, né? Então, assim, tem muitos desafios e complexidades que vieram junto com essa mudança e que são, como o Cândido disse, eu concordo plenamente, são necessárias. A gente tem isso como diretriz. Não tem como não existir porque é complexo, né? Só que a gente precisa evoluir sob a ótica de edital e de produção com a mesma complexidade que o produto exige. Então, não dá para a gente continuar com um edital que dá prazos iguais para impresso e digital, ou que dá etapas, né? Como, que nem, né? A gente tinha que subir o livro impresso junto com a HTML, mas. Não é possível você fazer isso, né? Hoje em dia não é. Ainda que a gente tenha um sonho, né, de que a gente tenha uma saída universal, uma saída única na produção, ainda não existe, né? A gente ainda precisa produzir uma versão que sai no impresso e uma versão que pode ser meio que paralela, mas uma versão que saia no digital. Elas não são automáticas, né? E cada uma delas tem a sua complexidade. Então, esse é o desafio em que as editoras estão nesse momento, mas também eu acho que se uma coisa que nos deixa muito feliz é que a gente vê que está todo mundo empenhado em fazer isso dar certo e a gente evoluir de fato nisso. E eu sinto também que existe uma disposição, né, do FNDE, enfim, na escuta, né, sobre esses problemas que vão aparecendo na medida que eles vão executando mesmo, para que exista esse olhar de onde que precisa mudar para o próximo edital, né, para a gente de fato evoluir no processo e conseguir entregar um produto de qualidade para os alunos.
Rê e Cândido, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. A gente estava conversando até o momento sobre os desafios dos autores, dos editores e das editoras, né, sobre essa mudança. Mas eu queria perguntar na perspectiva dos receptores, que são os alunos e os professores. Quais desafios a gente tem por aí em relação a eles? e também a questão de tecnologia, né? Porque a gente precisa acessar esse conteúdo digital. A gente precisa de computadores, internet. Então, eu queria ver um pouquinho esse outro lado.
Eu acho que a gente ainda tem um desafio importante de conectividade, né? A gente não, o Brasil é um, a gente tem muitos Brasis, né, dentro do Brasil. Então a gente tem realidade de acesso, né, à tecnologia muito diferentes. O livro, por incrível que pareça, ainda é a ferramenta que chega na mão de todos, né? É aquela que chega na mão. Via barco, via todas as formas possíveis, né? Nas áreas rurais, enfim, o livro ainda é um instrumento que de fato chega nas mãos dos alunos e professores. E então a conectividade ela é ainda um desafio. Então, na medida, e a gente entende e tem visto aí, né, um movimento, um dos pilares, né, dessa nova gestão. Ser a conectividade, a preocupação em de fato fazer isso se expandir cada vez mais no Brasil, mas enquanto isso, esse é um dos desafios. E o outro é também a gente que vive em áreas urbanas, a gente acha que todo mundo tem um celular, e todo mundo de fato tem um celular, né? Mas assim, nas áreas urbanas isso é uma realidade, mas a gente não pode dizer que em todas as áreas do Brasil é assim. E eu acho também que tem uma questão que a gente pode tentar entrar um pouco, que é o quanto que você consumir o conteúdo via os dispositivos digitais é eficaz para o aprendizado, né? Então, eu acho que a gente tem uma discussão, vencida a discussão da conectividade, né? Que não está, mas enfim, para além da discussão da conectividade, de como os alunos vão ter acesso, os professores e tudo mais. O que tipo de conteúdo é melhor para ler em qual formato, né? Se no papel, se no dispositivo e tudo mais. Então, acho que tem muitas discussões para a gente tem que andar pensando nisso o tempo todo, né? E trabalhando por isso, porque de fato não é só uma questão de ter acesso ou não, e baixar ou não o livro, né? Então, o que que deveria estar na mão de cada aluno?
Eu acho que tem uma questão que é fundamental, né? Ler e escrever, eu acho que é base no ensino, porque tem uma importância muito grande em você aprender a ler e a escrever, né? Quer dizer, e qual que é a sua habilidade com o texto, com textos longos, etc., né? Eu acho que ainda a gente não tem essa resposta, eu acho que é muito importante que fiquemos atentos a ela, é o quanto, né? Porque é isso, né? Pouco menos de 60% só acessa conteúdo por meio do celular. É outra leitura, né? Você não consegue ter um texto extenso na leitura do celular, é muito mais difícil, né? Então, esse hábito da leitura, essa forma da leitura muda significativamente, né? E só uma coisa que eu acho que é importante, acho que temos que monitorar isso, mas por enquanto impresso e digital eles convivem. Então, vai para a escola o impresso e a escola tem a possibilidade de fazer o acesso também desse livro pelo digital. Então, ainda você tem os dois convivendo, tá? Então, não é um substituindo o outro, né?
Claro. E retomando um pouco a fala da Renata agora, Renata, eu acho que a gente ainda não tem, né, eu tô te perguntando se já existem pesquisas no Brasil nesse sentido, por exemplo, né, que demonstrem números ou resultados de aprendizado a partir de meios digitais também. Eu sei que a Abre Livros discutiu recentemente um relatório da Associação Internacional de Editores, né, a IPA. Mas era uma pesquisa qualitativa, né, feita fora do Brasil para discutir esses aspectos, né? Então, nesse sentido, a gente ainda está iniciando essa discussão de alguma forma, né?
Esse é um problema, né, para nós, porque nessa área temos muito poucas pesquisas que nos deem sustentação para essa discussão, né? E aí a gente tem buscado olhar para o mundo, né, e ver como é que os outros países têm tem resolvido essa equação também, né? Então, essa, por exemplo, é uma pesquisa que buscamos, que encontramos, porque ela é bastante consistente, né? É de fato baseada em dados, né? Agora, claro, dados da Europa, que tem uma estrutura bem diferente, mas o consumo é o consumo. Então, a gente entende que dá sim para a gente tirar uma relação. Por quê? Porque é isso, porque é baseado em dados, né? E é muito difícil porque hoje em dia a gente tem, claro, pessoas que têm expertise e que podem dar opinião e que podem se manifestar e que estão em sala de aula, né? E que são as melhores informações que nós temos, mas isso ainda não é de fato o retrato do que vem acontecendo. Então a gente precisa buscar, não temos, de fato, como você mencionou, algo que nos dê essa consistência por aqui. E, ó, peço desculpas, os vizinhos no nosso home office, né? Os vizinhos estão fazendo obras. Mas, enfim, de fato, não temos pesquisas que nos deem esses dados tão especificamente quanto precisamos. E a gente vem buscando, né? Acho que as editoras em si, de alguma maneira, têm ali trabalhado muito com escolas e professores no sentido de buscar essas informações. E quanto mais a gente encontrar no mundo coisas que nos ajudem a ter um pouco dessa percepção, a gente tem buscado olhar para isso também.
E eu acho que é super importante, né, a gente esperar do governo esse monitoramento, né? Enquanto tem o impresso e o digital convivendo, fazer uma métrica desse digital, do aproveitamento desse digital, de como que ele é aproveitado, né? Eu acho que essa consciência de que é um outro material, é uma outra forma de absorção e de transmissão de ensino e aprendizagem. Eu acho que é fundamental ter essa métrica, ter essa avaliação. Eu acho que é muito importante como é que se preocupa e cria instrumentos para fazer essa avaliação.
Que o aprimoramento, né, do programa e do conteúdo e o atendimento, o melhor atendimento do aluno do professor, ele vem daí, né? Então, é o que a gente fala, quando a gente muda o mindset para um. Quando a gente fala em transformação digital, a gente precisa usar os recursos que isso nos pede, né? Então, a transformação digital, ela precisa estar em constante escuta do cliente, né? De quem está do outro lado. E aqui, com todo respeito, cliente aluno, né? Mas, enfim, ele é o nosso cliente. Então, a gente precisa ouvir, aprender e aprimorar, ouvir, aprender e aprimorar. Hoje a gente ainda estamos como que surdos nisso, né? Não, a gente não sabe ainda quais são os melhores resultados, mas alguns indícios já são, por essa pesquisa, inclusive, a gente vê ali que como o Cândido falou, não é uma questão de uma coisa ou outra, existe aquilo que é melhor para cada objetivo. Então, existe, quando a gente fala, é muito diferente de você falar de conteúdo digital ou de uma obra, né, virtual, online e tudo mais, para um aluno, de 5 anos de idade, para um do ensino médio. São discussões completamente diferentes, né? Então, a gente precisa entender que o melhor modelo, independente, né, ainda dos resultados que a gente tenha ou não tenha, estejamos ou não estejamos vendo, o convívio que será o melhor, porque existem habilidades que são melhor conquistadas com o digital, né, e com os recursos que hoje temos do digital, e existem coisas que são fundamentalmente do impresso, que vai proporcionar uma imersão maior, um maior aprofundamento, uma capacidade de reflexão sobre o tema, e que vai ajudar na formação do pensamento crítico. Então, existem as vantagens dos dois modelos, e o mundo ideal seria que eles convivessem, né? E eu acho que uma coisa fundamental é que a gente precisa construir isso junto com os professores, porque professores estão em sala de aula, ouvindo, vendo o resultado, né? Eles estão ali, eles são os instrumentos, então, além de ouvi-los, trabalhar em conjunto com eles nessa construção e apoiá-los também, né? Acho que vai precisar de muito treinamento e de muita troca para que a gente chegue no modelo em que a gente use o melhor de cada formato.
Uma das vantagens do digital também é o acesso aos dados que isso gera, né? Tipo, a quantidade de uso, como os alunos estão usando, em que lugares estão sendo usados, né? A minha primeira pergunta referente a isso é: se isso está previsto de alguma forma ser dividido com as editoras, essas informações, esses dados? E, tipo, a partir disso a gente trabalhar disso melhor?
Hoje, a forma como a gente se relaciona com o governo nesse sentido, hoje não, né? Os dados são completamente protegidos, e assim, a gente acredita que assim tem que ser mesmo, imagina que são 38 milhões de alunos, né, dentro do programa do livro, então sim, eles estão completamente protegidos. Mas aí faço a minha ponte aqui, que a gente não necessariamente precisa dos dados de alunos, né? A gente precisa dos dados de consumo, dos dados de utilização, e a tecnologia nos permite isso. Então, hoje, ainda puxando a nossa fala do comecinho, né? Esse é um projeto em construção, inclusive pelo governo. A plataforma do governo é uma plataforma própria. E que está ali em desenvolvimento, tem uma série de módulos aí para serem aprimorados. Do jeito que ela está hoje, não temos, mas o mundo ideal é que sim, venhamos a ter, porque essa é a beleza do digital, que de fato a gente use os recursos, em favor da melhoria do produto, né? Então, eu acredito que será, e aí é chute, aposta e desejo, né? Mas enfim, eu acredito que sim, um dia teremos essa possibilidade, porque a tecnologia nos permite. E isso não tem nada a ver com dados de alunos, mas sim dados de consumo e utilização, né?
Só para reforçar essa fala da Renata, porque de fato é extremamente importante. Fica imaginando lá para o autor que bolou aquela atividade. Saber se aquela atividade deixou de ser respondida, por exemplo, se 80% dos alunos pularam essa atividade ou o professor pulou, é muito significativo, né? Então, de fato, acho que tem uma questão aí que proteger os dados pessoais, individuais, etc., é mais do que necessário, né? Agora, do uso do material, né? Isso por meio de relatórios, enfim, isso é uma questão a se pensar. Seria extremamente, iria ajudar muito a elaboração e a educação de uma forma geral.
Legal, isso que a Renata mencionou antes também da preparação e do trabalho em conjunto com os professores, foi uma coisa que eu ouvi muito na BET também ontem, quando eu tive lá, uma preocupação grande das grandes editoras, né, principalmente as que trabalham com sistema de ensino e tal, é não só se adaptar, né, a todas essas questões que a gente está discutindo, mas também levar em conta esse trabalho com os professores. Então, foi legal você mencionar isso também. Bom, eu acho que a gente está caminhando mais ou menos para o final aqui, né, Fábio? Mas eu acho que seria legal a gente comentar ainda uma outra, porque houve uma outra sinalização bastante recente do governo, do Ministério da Educação e tal, de trabalhar também na revisão do PNLD para incluir conteúdos que contemplem mais diversidade, né? Então, uma das ideias do Ministério, por exemplo, é incluir mais crianças negras nos livros didáticos literários, distribuídos nas escolas. Né, o edital anterior tinha sido muito criticado porque deixava isso de fora. Eu queria ouvir vocês sobre a percepção esse movimento, né, essa iniciativa.
Bom, a gente tem aí, na produção do PLD, etc., vamos dizer que nós temos um hiato aí, né, do que se diz ali dessas questões dos conteúdos pedagógicos, etc., né? Eu acho que é muito bom que a gente como que é, pulasse esse hiato, né, que a gente retomasse algumas coisas que são extremamente importantes, né? Tem muitas populações que a gente precisa incluir no ensino, né? O PNLD, ele já tem algumas preocupações, né? Então, ele tem lá no edital, ele vem com uma série de exigências, que a diversidade precisa estar presente nos livros didáticos, né? Agora, acho que tem aqui, para os produtores, de uma maneira geral, também tem um esforço, né? Porque querendo ou não querendo, a gente tem um grupo mais homogêneo que produz esses materiais, tanto autores quanto editores. A gente precisa abrir esse espaço para que tanto a produção de material didático quanto a autoria do material didático ganhe essa diversidade. A única maneira que a gente faz com que essa produção ganhe diversidade é abrindo espaço para que esses grupos participem da elaboração e da produção desses materiais. E só mais uma coisa, bom, eu ia falar que essa questão da tecnologia, ela traz uma outra dificuldade ao mesmo tempo, né? Também que é a concentração, né? Como ela é cara, difícil, etc., ela acaba concentrando. Então, menos editora participa, menos autores têm condições de participar. Então, essa mesma exigência de ampliação da diversidade e com essa realidade que acaba privilegiando a concentração, é uma contradição que a gente precisa ficar de olho.
Eu acho que o Cândido trouxe um bom ponto, né? Eu não sei se deu para sentir nas nossas falas o quão complexo tem sido, né, essa adaptação, o quanto de investimento é necessário por parte das editoras antecipadamente, né? Veja que você está falando em 3 anos de antecedência produzir um conteúdo como esse, então cada vez o funil vai ficando mais apertado mesmo, porque é muito risco que se compra muito antecipadamente e nem todo mundo está disposto ou tem de fato a possibilidade de correr esses riscos, né, de forma tão. Então, esse é um desejo que a gente tem de tornar, de que os editais se tornem menos complexos, não que o produto se torne de menos qualidade, leia, por favor, né, leiam isso. Mas que os editais se tornem menos complexo para que, de fato, a bibliodiversidade e as editoras possam concorrer e entrar, né, nessa concorrência de forma justa, né? Porque, de fato, a complexidade tem sido tamanha que muitas editoras têm ficado de fora. E sob a ótica da diversidade, resgatando um pouquinho, assim, vendo aqui, olhando para as editoras, né? Eu vendo como elas trabalham, eu vejo uma preocupação muito grande e há bastante tempo, né, das editoras de adequarem seus materiais e atenderem, né, a essa necessidade tão importante que é da inclusão e de conter ali todo o contexto, né, que precisamos contemplar. Elas vêm aí trabalhando, acho que há bastante tempo, o Cândido está aí que pode me dizer, né, trabalhando nessa adequação. A gente sabe que sempre é possível melhorar e é importante esse olhar para que a gente aprimore e melhore, né? A sociedade tem passado por mudanças importantes e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Só lembrando que esses editais têm 3 anos, então eles vêm ali com uma série de pedidos e que as editoras buscam atender, né? E quando a virada é muito rápida, às vezes ela não atende com essa agilidade, dado própria característica do programa, né? Mas elas vêm se adaptando desde o ECA, a Estatuto do Idoso e toda a legislação que tem nesse sentido. Enfim, eu vejo de fato uma preocupação genuína das editoras e dos autores, né? E principalmente muitos autores estão ou estiveram em sala de aula e conhecem as dores, né, do dia a dia. Então, é uma preocupação, sim, que as editoras têm e continuam em busca de aprimoramento sempre.
Renata, Cândido, queria agradecer muito. Acho que foi muito esclarecedor no, nesses desafios que a gente tem que enfrentar ou se preparar para ter, né? Tipo, para mim também é interessante porque meu filho tem 7 anos e como a gente dentro de casa ou da escola lida com a tecnologia, né? E também são situações mais delicadas. Mas queria agradecer muito o tempo de vocês aqui, as informações, foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigado, viu?
Eu que agradeço ao Cândido, Guilherme, Kali e Fábio. Enfim, foi um prazer e eu acho que tem muito assunto aí. A gente continua à disposição, se vocês quiserem, estamos à disposição para continuar debatendo sobre isso, que é o que nos faz acordar todo dia.
Obrigado.
Eu
Valeu, Cândido.
agradeço
Obrigada,
muito.
pessoal.
Eu agradeço muito, é super importante esse espaço. Muito obrigado por abrir e por nos receber para discutir esse tema.
Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem.
Valeu, gente. Obrigado.